Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Eu sou a Duda e esse é mais um episódio do Atiçando Formigueiro. Dessa vez, nós vamos falar de um projeto muito interessante da professora Carla, do professor Fernando e do professor Rodrigo, que é o Projeto Formigas do Brasil, que atua em várias vertentes e eu trouxe, então, esses idealizadores, essa idealizadora, para falar um pouquinho sobre como é que acontece esse projeto para vocês. E aí eu vou pedir para que eles se apresentem e a gente conheça um pouquinho dessas pessoas, né?
Bom, eu sou o Fernando Schmidt, eu sou biólogo e desde 2013 sou professor de ecologia na Universidade Federal do Acre. Tenho pesquisado, trabalhado com ecologia de formigas desde de 2000, durante a graduação, até os dias atuais, agora orientando aqui na pós da UFAC, os estudantes da graduação. E nessa caminhada com as formigas, conheci essas duas pessoas que estão aqui com a gente, que vão se apresentar logo em seguida, que é a Carla e o Rodrigo. E juntos a gente idealizou e tem colocado em prática o projeto Formigas do Brasil.
Meu nome é Carla. Olá, todo mundo. Eu sou bióloga também. Sou professora e pesquisadora, agora trabalho na Universidade Federal de Lavras, participo do Formigas do Brasil com muito orgulho, ter sido convidada pelo Fernando, fazer essa parceria, está sendo sempre é maravilhosa. E é isso, enfrento os desafios como pesquisadora, mulher, brasileira e mãe solo, e estou aí na luta com esses dois grandes nomes da mirmicologia do Brasil.
Olá a todos, meu nome é Rodrigo Feitosa, sou biólogo também de formação, pós-graduação em entomologia, né, e dedicado aí ao estudo desses pequenos serezinhos que movimentam o mundo, que são as formigas. E além de ter nas formigas, né, o meu trabalho, meu hobby, minha paixão, eu também tive o prazer de, por meio delas, encontrar esses dois amigos, né, Carla e Fernando, que além de dividirem comigo boa parte das cargas acadêmicas e da rotina da coordenação do Formigas do Brasil, também dividem muitos dos desafios que a gente enfrenta juntos na vida, e graças a eles esses desafios ficam mais leves, porque a gente tem ombros, amigos e contatos para dividir. Eu estou atualmente na Universidade Federal do Paraná, desde 2013, onde fui contratado e coordeno o Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas aqui. Minha segunda participação no Atiçando Formigueiro, estou muito feliz por ter sido convidado de novo, e vai ser um barato falar com vocês hoje aqui, dividir a tarde com o pessoal falando sobre formigas do Brasil.
Então vamos começar do começo, né? Quem que teve a ideia de fazer esse projeto e que exatamente era a proposta inicial e se mudou ao longo do tempo, mas da onde surgiu o conceito desse projeto Formigas do Brasil?
Bom, posso falar um pouco da origem do projeto. Para isso a gente está justamente fazendo 10 anos de existência do projeto. Então a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, para 2012, e nessa época tinha bastante, iniciaram algumas iniciativas, tanto de formação de novas gerações, de mirmecólogas e mirmecólogos, em escala global, mundial, que é um curso bastante conhecido na comunidade mirmecológica, que é o End Course, e também a gente observou nessa época iniciativas de colaboração entre pesquisadoras e pesquisadores, né, criação de grandes redes de trabalho para fazer alguma síntese de dados sobre a ecologia de formigas, e também iniciativas de divulgação sobre formigas, né? Na época a gente tinha apenas o Facebook, não tinha o Instagram nem o Twitter ainda, não ficava muito ligado a sites específicos na internet, blogs, então teve essa efervescência aí de iniciativas que estavam acontecendo aí por 2012. Nessa época eu estava no final do doutorado, né, que teve a orientação da Carla, tá, e já estava um bom tempo andando lá por Lavras, né, onde a Carla trabalha, e me veio à cabeça, por que não fazer uma iniciativa que juntasse diferentes ações, né, ao mesmo tempo, uma ação de formação de pessoas, uma ação de pesquisa, da gente conseguir fazer alguma síntese do que já foi produzido de conhecimento sobre a diversidade de formigas, e também a gente se aventurar em ações de divulgação sobre as formigas. Então, é um desafio bastante grande, e quando você está diante de desafios grandes, você precisa contar com amigos, né? E aí, como a gente já falou anteriormente, eu chamei dois amigos que a gente se conheceu no simpósio de micologia, exatamente na mesma edição, na edição de 2005. Né? E a partir de então, desde 2005, a gente vinha interagindo, né, sempre ainda por e-mail, não era na época do WhatsApp, hoje a gente interage quase que diariamente, né? A gente interagia por e-mail e esperava o simpósio para se reencontrar com os amigos. Então, chamei a Carla, que já era uma parceira desde que eu mudei para Viçosa para fazer um mestrado e doutorado. A gente já estava trabalhando em vários projetos juntos. Ela é sempre, tanto no mestrado quanto no doutorado, também minha orientadora. E o Rodrigo, né, que também nessa época estava fazendo a sua pós-graduação, mas já era um expoente da identificação de formigas, uma grande referência, e eu sempre estava trocando figurinha com ele, mandando material para identificar, então também era uma outra pessoa que teria que estar presente nesse projeto. E aí a gente se aventurou, lançou o Formigas, isso foi a ideia, né, a gente trabalhou, surgiu em 2011, e em 2012 a gente pôs ela em prática. Então, resumindo assim rapidamente, então o Formigas do Brasil ele tem três linhas de ação, que é o ensino, que é operacionalizado com um curso de cerca de 8, 10 dias sobre sistemática e ecologia de formigas, que você esteve conosco lá na edição Caatinga, agora esse ano, né? E esse curso, ele começou em Lavras, a gente fez duas versões piloto para a gente ver a receptividade do público ao curso, o funcionamento geral do curso. Aí, então, a gente fez mais uma edição piloto em 13, e a partir de 14, a gente começou, o nosso curso também tem metas de curto, médio e longo prazo. Então, em 2014, a gente começou a fase biomas, que a ideia é a cada 2 anos ir para um dos biomas brasileiros. Tá? Então, a gente já rodou, já fizemos dos 6 biomas, nós fechamos já 4 biomas, tendo esse ano a edição Caatinga. Né? Então, nos faltam ainda dois biomas. E aí, então, daqui a pouco a gente fala mais sobre a pesquisa, a gente também tem ações na pesquisa, que a gente conseguiu ter êxito agora, esse ano, com 3 publicações. E na divulgação, a gente planeja fazer um grande livro, um livro que forneça uma grande síntese sobre o conhecimento da diversidade de formigas do Brasil.
Então, acho que seria bom a gente falar por partes de cada uma dessas frentes que o projeto atua, né? Sobre o curso, eu participei, né, do curso esse ano e é muito legal, mas eu queria saber um pouco dos bastidores de como é que o curso é feito, né? Desde o momento do planejamento até na prática. O que vai ter no curso, né? Quais assuntos vão ser abordados, quantas vagas, como é que vai ter ser feita essa seleção, de quem que vai participar. Também para quem está ouvindo e tem interesse de talvez participar desses cursos no futuro, né? Saber um pouco como funciona a estrutura do curso de Formigas do Brasil. Que o Fefo já falou um pouquinho, né? Que agora está nessa fase de biomas. Em cada edição do curso, a equipe visita um bioma diferente, né? E aí, quais são os biomas que faltam? Quando é que vão ser essas próximas edições? Fala pra gente.
Eu posso falar um pouquinho dessa parte em relação a quando que é programado, né? Como que é feita essa programação. A programação, ela começa na última edição. Então, por exemplo, agora lá na Caatinga, no Ceará, nós já estamos conversando, já estávamos, né, continuamos a conversar sobre onde vai ser a próxima edição. Nesse momento, faltam dois biomas, então, que é o Pampa e o Pantanal, e aí a gente geralmente recebe, né, algumas pessoas antecipadamente falam, olha, se o Formigas do Brasil quiser acontecer lá, eu posso ajudar com isso, posso ajudar com aquilo. E aí a gente vai, né, elencando quais facilidades que a gente teria, onde que vai ser mais fácil fazer dali a 2 anos, e a gente pensa sempre, então, já na última edição. Aí, logo que acaba essa edição, a gente entra em contato com as pessoas, né, que já se ofereceram para hospedar o Formigas do Brasil no próximo bioma, e aí conversa um pouquinho sobre o que precisa para acontecer. Então, todas as edições, a gente sempre conta com uma parceira ou um parceiro que está fisicamente, né, naquele bioma, e aí essa pessoa vai ser o organizador ou organizadora local, que vai ajudar com as coisas mais próximas mesmo, né? Então, assim, com a logística, de ver onde pode ser feito, onde seria o campo, onde seria a parte de laboratório, onde poderiam ser as palestras, da instituição, né, que participa, se essa instituição pode ajudar, né, com algum recurso ou com alguma contrapartida, ônibus para levar estudantes ou carros. Mas, principalmente, né, o que é decisivo para o curso acontecer é que, além dessa parceria, né, dessa pessoa que vai ser organizadora local, que a gente tenha entre 20 e 30 estéreos microscópios, né, porque seriam, a gente sempre preza por ter um número de estéreo microscópios, né, de lupas, que seja exatamente igual ao número de estudantes, para que cada estudante tenha a sua lupa durante o curso. Então, a primeira coisa que a gente propõe é que a gente precisa saber o número dessas lupas o mais rápido possível para a gente poder abrir, né, nos anos seguintes o número de vagas correspondente ao número de lupas que nós vamos ter. E aí, eu acho que a nossa... Então, esse é o primeiro momento, né, que é durante a última edição, um pouquinho depois com a pessoa que vai organizar no local, ou o potencial organizadora, e logo depois nossa próxima ação é no simpósio de Mirmecologia, que é um ano mais ou menos depois da última edição. A gente anuncia onde a gente começa a fazer a propaganda de onde será realizada a próxima edição. E no mesmo simpósio nós temos também pelo menos uma reunião sobre isso, e aí a gente estabelece datas de realização de cada etapa do curso. Então, olha, nesse momento a gente precisa ver quem vai financiar, nesse momento a gente precisa fazer proposta, nesse momento a gente precisa convidar palestrantes, nesse momento, então a gente estabelece datas que são desde imediatamente depois do simpósio de Mirmecologia até o dia de realização da próxima edição. Então, a gente fica... Na verdade, os 2 anos trabalhando, né? Eu acho que a gente fica trabalhando todos os anos, mas a frequência de trabalhos e de conversas depende sempre da proximidade do evento. Então, sobre organização, é mais ou menos isso.
Muito bem. E aí, quais biomas que já foram feitas as edições e quais que estão faltando?
Quando o Fernando propôs para a gente o Formigas do Brasil, né? A gente fez uma reunião que, a princípio, também envolveu outros colegas, né, com relação ao futuro do curso dentro dessa primeira edição piloto, né? A gente queria testar o formato, queria testar a sequência como as atividades seriam conduzidas ao longo do curso, né? Qual é o tempo necessário que a gente precisaria para ter um curso que fosse abrangente o bastante, para que a gente apresentasse, né, a teoria de duas grandes áreas de conhecimento, né, sistemática, ecologia, e que ainda, como proposta do curso, a gente pudesse encaixar uma terceira área, que na verdade a gente tem chamada de um tema especial. Então, toda edição do curso do Formigas do Brasil tem um tema especial. Nessa última edição que você participou, Duda, o tema foi Mulheres na Mirmecologia. Mas a gente já teve, por exemplo, etnobirmecologia, a gente já teve, por exemplo, biologia molecular aplicada ao estudo das formigas, controle de formigas cortadeiras. Então, a cada edição a gente tenta trazer, né, palestrantes e elementos novos para não ficar restrito às duas áreas de conhecimento principais do curso, que já não seriam pouca coisa. Então, a edição piloto ela nasceu para a gente testar esse formato, né? Ainda assim, foram válidas as inscrições, recebemos estudantes do Brasil todo, muitos dos quais hoje são nossos estudantes, alguns já egressos, outros se tornaram professores e voltaram para o Formigas do Brasil para dar palestras, né, ajudarem. Então, essa primeira edição 2012 em Lavras foi muito importante nesse sentido. Para a gente sentir um pouco mais de confiança, a gente conversou sobre a proposta de, na segunda edição, ainda tentar fazer alguma coisa dentro da zona de conforto, ou seja, no estado de Minas, onde a gente tem reunido o maior número, né, de pesquisadores, principalmente na parte de ecologia. Então, na nossa segunda edição, em 2013, a gente foi para Belo Horizonte, e o organizador local foi o professor Frederico Neves, na Universidade Federal de Minas Gerais, para a gente ver se saindo, né, do nosso quintal, né, porque a Carla é professora lá na UFLA, então a gente teve alguma facilidade com relação a contatos internos, estrutura, local de coleta. Já em BH, a gente se testou um pouquinho mais, no sentido de saber como é que funcionaria essa conversa com um organizador local diferente do nosso grupo, como é que isso ficaria, como é que os alunos chegariam, né? E aí a gente sentiu no final de 2013 confiança o bastante para partir para a fase de biomas, né? Que é como o Fernando sempre chamou essa fase que seria o curso valendo, né? E aí, mesmo depois de duas edições piloto, a gente já tinha formado um bom grupo de participantes, mirmecólogos do Brasil inteiro, de outros países, inclusive, e a gente foi para a terceira edição, que na verdade se tornou a primeira edição oficial da fase biomas, que foi em Uberlândia, com a organização local do professor Heraldo Vasconcelos, que foi nosso contato, e que assumiu essa questão de contatos locais, buscas de estereomicroscópio, um levantamento, né, das opções para financiamento junto a instituições financiadoras dentro e fora de Minas Gerais, no caso. E foi muito bacana, foi interessante, foi um sucesso nesse sentido. O curso transcorreu bem, a gente fez a primeira amostragem oficial em um bioma, né, definido, que foi o Cerrado, né, nessa edição 2014. E a partir daí, o curso ganhou corpo, né? Ele ganhou tanto em mídia, como em projeção, né? Então as pessoas, os estudantes, as estudantes que se formavam nos laboratórios já tinham pelo menos um ou outro conhecido dentro do laboratório que tinha feito as primeiras edições do curso, e isso já começou a se mostrar uma tendência, né? Quer dizer, as gerações dos laboratórios de mirmecologia no país foram surgindo sempre nesse contexto de que um ou outro gostaria de sair para fazer o Formigas do Brasil. Na sequência, né, aí o curso virou oficialmente bianual. Em 2016 a gente foi para o Acre, voltamos um pouquinho mais para a nossa zona de conforto, já que o professor organizador local era o coordenador do Formigas do Brasil, que é o Fernando, e aí a gente teve a edição Amazônia em 2016 também, que foi bastante interessante, juntou um pessoal que não teria acesso em casos, por exemplo, em que a gente faz o curso em biomas mais internos, né? Então a gente teve peruanos, mexicanos, colombianos fazendo esse curso, então foi muito interessante nesse sentido também. Até que em 2018 a gente chegou na Mata Atlântica, foi a edição Mata Atlântica do curso, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Santa Teresa, né, organizado localmente pela nossa colega Tatiane, sobrinha. Então, foi também muito interessante. A gente, na sequência, teve o problema da pandemia, a gente anunciou o curso na edição Caatinga, mas a edição 2020 teve que ser cancelada, então a gente aguardou ansiosamente até 2022 para que pudesse finalmente levar a cabo a edição Caatinga, que foi a edição que você participou. Também um sucesso muito grande, tinha toda uma ansiedade para a gente poder se reencontrar, né? A gente enferrujou um pouquinho com relação à sequência do curso, à sequência das atividades, então a gente apanhou um pouquinho para fazer tudo funcionar. Teve uma logística muito diferente das edições anteriores, em que a gente reuniu todo mundo, né, monitores, monitoras, professoras, os professores e os participantes numa mesma estação, né, no mesmo lugar, o que é um desafio logístico muito grande, como você deve lembrar, e foi um sucesso, foi muito bacana. A gente está regressando do curso agora. Faltam então, né, pelas nossas contas, dois biomas, o Pantanal e o Pampa. Então a gente já está listando contatos, já está entrando em contato com algumas pessoas locais, colegas nossos, né, mirmecólogos, ou mesmo instituições que têm se mostrado interessadas na presença do curso aí, nos seus biomas, nas suas reservas. Então, como a Carla falou, terminou o curso 2022, a gente basicamente já começou a organização da edição 2024. Então, acho que essa sequência do curso, esse é o histórico mais ou menos do que aconteceu até agora e a perspectiva para as próximas edições.
Agora, só para entender o que acontece dentro do curso, né? Como é que o curso vai ajudar nessa formação dos novos mirmecólogos e mirmecólogas? O que mais ou menos é abordado? São técnicas de campo, práticas, coisas de laboratórios? Eu estou perguntando mais para o ouvinte saber, porque, né, como eu acabei de fazer, eu sei mais ou menos como funciona. Mas para dar uma palhinha para o pessoal de como é que o curso acontece na prática, né? O que acontece quando a gente chega lá no curso? Quais são as atividades? Tem palestras? Como é que é?
O curso, ele mescla atividades teóricas, que são as palestras, com atividades práticas. E essa mescla é no sentido da gente trabalhar ao longo desses 8, 10 dias habilidades que a pessoa precisa ter noção para conseguir conduzir um trabalho com diversidade de formigas, né? E conhecer mais sobre formigas. Então a gente tem toda uma parte introdutória sobre sistemática das formigas, filogenia das formigas. Junto com isso a gente vem com uma parte de muito de exemplos, né? De exemplos daquele bioma que tá sediando o curso, então de trabalhos que são desenvolvidos com diversidade de formigas naquele bioma. Intercalado com isso, nós temos atividades práticas, que é basicamente, se eu quero fazer um estudo com diversidade de formigas, o que eu preciso dominar? Então, você precisa ter noção das diferentes técnicas de coleta. Então, são apresentadas tanto teoricamente quanto de forma prática, que é o dia de campo, as mais variadas formas de coletar formigas. Uma vez que chega esse material, uma vez que eu coletei esse material, o que eu preciso fazer para condicionar esse material, não perder esse material, e esse material está disponível para futuras análises. Então, tem toda uma rotina de laboratório que é passada para o pessoal, que é praticada com o pessoal. Então, vem a parte de triagem, vem a parte de montagem, que é muito, muito bacana. E aí vem também, a gente trabalha muito com, leva para eles, deixa disponível. E parece, são detalhes pequenos, mas vão ser importantes na qualidade de um trabalho, né? Os rótulos ou as etiquetas, a gente disponibiliza os modelos, como que devem ser. Inclusive até o modelo de triângulo para colocar a formiga, a gente disponibiliza para o pessoal. E aí vem a parte de identificação, em que o pessoal tem a oportunidade de correr a chave do guia, né, que o Rodrigo é um dos autores, o Guia de Identificação de Formigas do Brasil. Então ali naquele momento o pessoal tem a oportunidade de tirar suas dúvidas de morfologia, dos passos que estava lá lutando no laboratório e não entendia o que, que era. Então consegue identificar em nível de subfamília e em nível de gênero com a chave, né? E aí, então, e e o curso segue intercalando com palestras, e no final a gente tem, geralmente sempre tem uma festa bastante animada de encerramento também, né, de confraternização, embora também ao longo do curso ocorrem alguns festivos, umas festividades também.
É mesmo, de fato. Então, essa parte do curso, acho que a gente já deu uma boa falada. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? A gente pode partir para pesquisa?
Eu acho que talvez tem uma coisa que você tinha perguntado e que a gente, acho que não respondeu, que é em relação à seleção das pessoas que vão participar.
Ah, é verdade.
Eu vejo que isso é um tabu, quase um tabu, né, sobre como ser escolhido, não ser escolhido. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, uhum, rapidinho. A seleção, ela é feita sempre por nós três. Teve uma edição, se não me engano, que a gente teve que chamar outras pessoas para nos ajudar, porque tinha muita gente inscrita. E nós avaliamos, assim, né, são vários aspectos que a gente percebe, né? Então, a gente olha um pouquinho para a experiência da pessoa, tanto em relação à produção que essa pessoa já teve oportunidade, mas também quanto à experiência, né? De monitorias, tutorias. Então, a gente olha um pouquinho para o currículo da pessoa, mas eu acho que a gente olha mais ainda, não só para a carta, né, de intenções que as pessoas são convidadas a enviar, como também se a pessoa está na graduação, no mestrado, no doutorado, se é uma pessoa que está curiosa sobre as formigas, ou se é uma pessoa que realmente, né, já trabalha com as formigas ou quer começar a trabalhar. Então, a gente avalia esses aspectos no sentido de realmente, né, uma vez que a gente geralmente tem muito mais pessoas do que vagas, para que isso seja direcionado para as pessoas que estão realmente decididas ou já estão trabalhando com as formigas e que a gente possa fazer uma troca, né, em relação ao que a pessoa já sabe, o que a gente sabe também, para tentar, né, ver pontos que a formação dessa pessoa pode estar precisando mais, seja na área de sistemática, de ecologia ou de outros temas. Então, ou de convivência mesmo, né, com outras mirmecólogas e mirmecólogos, que eu acho que é o principal, né, lógico que temos a ecologia e sistemática que são muito importantes, mas essa convivência entre mirmecólogos mais experientes e menos experientes, eu acho que é muito importante também. E uma coisa que a gente observa também, se a pessoa já tentou participar do curso e não foi selecionada em alguma edição, ou se ela já participou e quer participar de novo, eu acho que é basicamente isso que a gente olha. Ah, tem um outro aspecto que a gente tenta também priorizar pelo menos uma pessoa de cada laboratório, de cada instituição, sem tentar repetir muitas pessoas, a não ser quando a gente tem vagas para isso, é lógico, a gente sempre quer ter todo mundo, né? Mas o número de lupas, infelizmente, é difícil, né, obter as 20, 30 lupas. Então, a gente também tenta para que tenha pelo menos uma formiguinha de cada pedaço do Brasil que venha para o curso e que possa multiplicar aí as experiências que teve no Formigas.
Só complementando a Carla, dois registros rapidinhos. Nessa última edição da Caatinga, só mencionar também isso, a gente teve a organização do professor Yves Quinet, né, fazer essa lembrança também, que foi muito valiosa, teve um grande esforço para viabilizar essa edição, que a gente está aí no final de governo que não dá apoio à educação, à pesquisa, então nós tivemos uma restrição financeira muito grande. Eu acho que foi a edição que teve uma maior restrição financeira. Tivemos que recorrer à vaquinha virtual, também tivemos apoio da seção brasileira da IUCI, né, para realizar o curso, e que graças a esses apoios, mais o valor da inscrição que os estudantes pagaram, né, a gente conseguiu viabilizar, fazer o curso com êxito, né? Conseguimos pagar todas as despesas. E aí, para dar só uma ideia da magnitude do curso, né, eu trouxe só aqui rapidinho dois números aqui. Então, a gente teve ao longo dessa história, desses 10 anos de curso, 257 pessoas que já se inscreveram para fazer o curso. Dessas 257, 169 conseguiram já fazer o curso. Ou seja, então a gente, ao longo desses 10 anos, contribuiu para a formação de 169 mirmecólogas e mirmecólogos, como a Carla falou, que levaram para os seus grupos de pesquisa esses conhecimentos, essas habilidades e estão multiplicando, né? Então, por exemplo, ontem mesmo eu recebi 3 novos estudantes no laboratório para começar a trabalhar comigo. Eu já deleguei eles para os 3 mais experientes, que não fizeram Formigas do Brasil, mas aprenderam com os que fizeram Formigas do Brasil, né? Então eles vão passar pelas as etapas de montagem, de identificação, e a gente vê como essas habilidades, esses ensinamentos que são oportunizados no Formigas do Brasil vão se multiplicando, vão se perpetuando com o passar do tempo.
E ainda sobre os bastidores da seleção, só para completar uma parte um pouquinho mais interna, a gente nunca fica satisfeito, embora, como a Carla disse, a gente tente deixar a seleção mais objetiva, justa, transparente possível, e a gente deixa. A gente obviamente queria que todo mundo participasse, então quando no frigir dos ovos ali, quando a gente está fazendo a lista final para divulgação dos selecionados, que a gente vê as pessoas que acabaram não conseguindo a pontuação necessária, não conseguindo entrar, isso mexe bastante com a gente, assim. A gente queria poder propiciar essa oportunidade para todo mundo. Uma maneira que a gente tem aplicado, uma forma que a gente tem aplicado para tentar, né, reaver essas pessoas numa edição futura ou oportunizar o curso para essas pessoas, é que as pessoas que não são selecionadas em uma determinada edição, elas têm uma pontuação extra quando se inscrevem pela segunda vez. Então, quer dizer, pessoas que chegaram perto de conseguir a vaga, mas infelizmente não foram selecionadas, não só têm uma nova oportunidade no futuro, mas como elas têm uma chance relativamente maior comparada aos novos inscritos. Então a gente tenta oportunizar até nesse sentido a inclusão das pessoas, né, para que a gente tenha a maior cobertura possível. Mas é um exercício emocionalmente muito difícil, sabe, dizer que não foi dessa vez. Então, enfim, até nisso o Formigas do Brasil treina a gente, faz parte.
Eu queria comentar também sobre o que a Carla falou, que é um desafio colocar todo mundo no mesmo alojamento, na mesma reserva, mas, ao mesmo tempo, tem uma vantagem muito boa, que é essa construção do vínculo entre todo mundo. E você tá o dia inteiro falando com aquelas pessoas sobre formiga, porque, às vezes, quando a gente tá separado, assim, dá a impressão que cada um lugar do Brasil, né, que somos estranhos e poucos, mas quando a gente convive todo mundo junto ali, percebe que, na verdade, acaba se criando uma rede de não só de colaboração para pesquisa, mas também de amizade e tudo mais, né, que pode vir a surgir além do profissional. Isso é muito interessante. Até porque o projeto, ele vem dessa base, né, que vocês são amigos e tudo mais. Então, é interessante que também há esse componente afetivo que é construído dentro do curso, que eu acho muito curioso. Como se não fosse bom o suficiente, você ainda tem bons amigos depois da edição do curso, né? Vamos falar um pouco de diversidade de formigas do Brasil. Então, quando eu penso em Brasil e penso nessa parte tropical, né, da Terra, uma das coisas que vem à cabeça é diversidade. Aí eu queria saber de vocês se para formiga também é isso mesmo, se a diversidade no Brasil é maior do que nos outros lugares. Como é que são feitas essas pesquisas para avaliar a diversidade de formigas? Se elas também são feitas por biomas, o que que vocês já andaram desvendando através também desse projeto, né?
Bom, respondendo então à questão da Duda, sim, a gente, né, orgulhosamente pode afirmar com um bom nível de segurança que temos a maior diversidade de formigas no mundo, né? Pelo menos em número de gêneros e em número de espécies, né? Há cerca de 10 anos, esse título, né, da maior diversidade pertencia à Austrália. E aí, mais recentemente, né, com o avanço dos estudos em regiões ainda pouco exploradas, do Brasil, especialmente as florestas tropicais, a utilização de métodos massivos, né, de coleta de formigas, por exemplo, em serrapilheira, como extrator de Winkler, o desenvolvimento de novas técnicas de coleta, como as que, por exemplo, a gente tem o protagonismo do Fernando com técnicas de coleta de formigas subterrâneas. A gente foi desvendando aí toda uma fração dessa diversidade que até então era desconhecida, né? Então, tanto o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras aqui brasileiros, como colegas estrangeiros que, né, firmaram parcerias e vieram trabalhar aqui com a gente, revelou ultimamente uma grande diversidade de espécies, e aí o Brasil hoje sustenta esse título, né, de país com a maior diversidade de formigas do mundo. Na verdade, Edward Wilson, né, que é um dos patronos da mirmecologia, aí, é muito conhecido pelos trabalhos com sociobiologia, mas trabalhava com, né, a formação dele foi em taxonomia de formigas, e ele dizia que o Brasil é o país das formigas, né, e que seria sempre um bom lugar para estudar esses animais. Ele já dizia, então, que o Brasil tinha esse potencial, e isso está se mostrando verdade de acordo com os últimos trabalhos que a gente vem acompanhando. Em termos de pessoas trabalhando, nós sustentamos a segunda maior comunidade de mirmecólogas e mirmecólogos do mundo, né? Só existem mais pesquisadores dedicados às formigas nos Estados Unidos, em termos de país. Então, somos a segunda comunidade. Em termos de uma área, né, que eu vou chamar de maneira mais abrangente, de ecologia de comunidades, aí o Brasil, sem dúvida, se destaca, porque é o centro, né, mundial de estudo de ecologia de formigas, com base no número de pesquisadoras, pesquisadores e centros de formação, né, laboratórios também. Então, essa é a nossa realidade. É importante ressaltar que a gente está falando de um país, né, de dimensões absolutamente continentais, então isso obviamente tem um peso muito grande, né? Nós temos ambientes extremamente heterogêneos no país, a gente tem biomas, né, que vão desde de savanas, de áreas abertas, campos limpos, quase que formações desérticas, até florestas úmidas das mais preservadas do mundo. Então toda essa variedade também é um fator, né, que associado à diversificação de formigas historicamente, né, evolutivamente falando, é por isso que a gente tem tantas espécies. Mas, por exemplo, quando a gente leva em consideração o número de espécies por área geográfica, aí nós temos outros países da América do Sul que detêm uma importância prioritária, por exemplo, a Colômbia e o Equador, né, cuja diversidade, cuja riqueza de formigas por, né, pela área do país é relativamente, na verdade, consideravelmente superior ao que a gente tem no Brasil. Ainda assim, em números absolutos, o Brasil tem se destacado nesse sentido. E a gente acabou descobrindo, né, e a gente acabou revelando toda essa diversidade, principalmente por conta de uma das vertentes, um dos pilares do curso Formigas do Brasil, que é a vertente de pesquisa, né? A gente tem, então, o curso como um dos carros-chefes, claro, né? A gente falou da importância de quantas pessoas foram formadas e tudo que a gente investe no curso, mas o Formigas do Brasil nasceu também com um forte componente voltado à pesquisa, ao conhecimento científico. E nesse sentido a gente organizou, né, um sistema que buscasse revelar a forma como a mirmecologia tem sido feita no país e qual foi o conhecimento gerado com base nesse esforço. Então nós dividimos a parte de pesquisa do Formigas do Brasil em três principais linhas. A primeira ficou sob a responsabilidade do Fernando, que é justamente avaliar qual é o perfil dos trabalhos envolvendo diversidade de formigas no Brasil, né? Envolvendo técnicas de coleta, envolvendo todas as questões associadas a esses trabalhos que o Fernando vai detalhar em breve. A Karen, então, ficou responsável pelos estudos associando as variáveis, né, que são levadas em consideração quando se fala de diversidade de formigas no Brasil, aos resultados que a gente obtém na maior parte dos estudos e quais são os padrões gerados a partir dessas variáveis no Brasil. E eu fiquei responsável pela vertente taxonômica, né? Ou seja, de que forma as ecólogas, ecólogos, etólogas, etólogos, as pessoas que estão trabalhando com controle, com importância médica, sanitária, de que maneira eles estão utilizando ferramentas taxonômicas, ou de que forma a taxonomia é tratada e o que essa taxonomia revelou em termos de número de espécies, subfamílias, gêneros, diversidade por bioma, foi a vertente que eu acabei ficando responsável. Então a gente tem aí um intervalo, né, de acordo com a metodologia que nós estabelecemos para estudar esse perfil, a gente tem aí um intervalo de 50 anos de estudos de formigas, que foram principalmente resultado das palavras-chave que nós utilizamos para levantar o perfil desses estudos no Brasil, né? E nós dividimos esse esforço de extrair as variáveis, extrair as informações de todo esse corpo literário, bibliográfico que a gente tem sobre a diversidade de formigas no Brasil, com mais uma série de colaboradores. Então nós somos cerca de 40 autoras e autores, né, especificamente dedicados à ecologia e sistemática, ao comportamento de formigas no Brasil, que montamos um grupo para extrair informações de um grande corpo bibliográfico que seriam os estudos já realizados com diversidade de formigas aqui no país. Então, entre as variáveis extraídas, né, a parte que eu fiquei responsável foi por lidar, coordenar e gerar os manuscritos a respeito da parte de riqueza de formigas, diversidade taxonômica das formigas, né? Quais são as espécies mais coletadas por bioma? Quais são os padrões em termos de grupos taxonômicos predominantes em cada bioma brasileiro, comparando os biomas que são florestados, né, Mata Atlântica e Amazônia, com os biomas que são savânicos, que são abertos, que seriam aí Pampa, Pantanal, principalmente também Caatinga e Cerrado. E aí esse trabalho foi publicado esse ano, né, gerando aí um grande aumento e concentrando o nosso conhecimento a respeito das formigas do Brasil e como elas estão distribuídas nos biomas brasileiros, né? Então, o nome do trabalho, né, em português, com as formigas do Brasil, né, uma perspectiva de 50 anos de estudos de diversidade, publicado recentemente, e que traz essas informações. E eu também estou liderando um segundo trabalho, né, que foi fruto desse anterior, sobre o qual eu posso mencionar alguns detalhes em breve, assim que a Carla e o Fernando mencionaram um pouquinho qual é a vertente que eles estão lidando nesse momento.
Então, o Rodrigo respondeu bastante coisa, já abordou bastante, e da parte que eu liderei, a gente queria se perguntava, como o Rodrigo muito bem falou, a gente tem a segunda maior comunidade de pessoas que trabalham com formigas, que estudam formigas, e aí, como é que será que é, o que resultou o trabalho dessas pessoas? Qual que é o perfil desses estudos feitos sobre diversidade de formigas? E aí a gente começou, né, de forma paralela às ações do curso, lá em 2012, a gente, como o Rodrigo falou, montou uma comunidade de pessoas, né, convidou um grande número de pessoas para fazer parte dessa equipe, para buscar artigos científicos sobre diversidade de formigas, tá, nos bancos de dados. E aí a gente, então, fez esse levantamento de artigos. Então, tinha que ser um artigo científico, né, tinha que estar publicado, tinha que abordar o tema diversidade, pelo menos num sentido amplo, e tinha que ter sido realizado dentro do território brasileiro, tá? Com isso, a gente chegou em 468 artigos que foram levantados e contempla um tempo de 50 anos, tá? Então, desde 1970 até 2020. Né? Esses artigos foram publicados em 132 periódicos diferentes e aí a gente começou a extrair algumas informações para desenhar esse perfil dos artigos de diversidade que tem o Brasil como área de estudo. Então, a gente tem três grandes grupos de características que a gente observou, que são os aspectos gerais, né? Eu falei aí o número total de artigos, tempo contemplado, número de periódicos, número de artigos por bioma, número de artigos por bioma por ano. Depois, dados mais técnicos, que é o fator de impacto, o idioma desses artigos, o número de autores, e por fim, informações geográficas e metodológicas, né? A distribuição geográfica da amostragem, estação de coleta, técnicas de coletas e tipos de estudos. De todas essas características, para não me delongar muito na fala, eu vou ressaltar duas informações importantes. Uma é a distribuição dos artigos pelos biomas brasileiros, né? Então, nós temos aí a Mata Atlântica com o maior número de artigos, que é 143 nesse período de 50 anos, seguido por a Floresta pela Amazônia, com 111, depois o Cerrado, com 106. Esses são os biomas, os três biomas com maior número de estudos em diversidade de formigas. E aí eles são seguidos pela Caatinga, com 38, Pantanal, com 14, e o Pampa, com 4. Além dos seis biomas, nós criamos duas categorias artificiais, que foram os estudos que trabalham em mais de um bioma, que fizeram coletas em mais de um bioma. Ah, então, são 25 estudos que contemplam isso, que tem amostragem em mais de um bioma. Até a data que a gente fez o levantamento, não havia nenhum estudo que tivesse feito amostragem de formigas em todos os biomas brasileiros. Tá? Porém, essa lacuna acabou de ser preenchida esse ano, né, pelo Chaim Lasmar, do grupo da Carla, que conseguiu realizar pela primeira vez então coletas padronizadas e um estudo sobre diversidade de formigas ao longo de todos os biomas brasileiros. E por último, a outra categoria artificial foi a que a gente chamou de transcontinental, que são comparando a diversidade de formigas no Brasil com de outras regiões do mundo. E aí um outro ponto importante desse nosso estudo é que a gente revela que a distribuição dessa amostragem de formigas ela é extremamente agregada, ou seja, concentradas em algumas regiões do país. Tá? E isso, então, fica muito concentrado na região sudeste e vai, então, diminuindo essa concentração à medida que a gente vai adentrando para o interior do país. Tá? E a gente associa essa alta concentração de estudos e amostragens ao próprio desenvolvimento social e econômico do país, que se dá da costa para o interior. Então, a maioria dos centros de pesquisas em biodiversidade no Brasil se concentram na região sudeste. Né? Então, mostra ainda o quão incipiente a gente está ainda sobre o estudo da biodiversidade do país, né, isso considerando apenas um grupo, e no artigo a gente discute possíveis soluções para essa descentralização, desde iniciativas políticas, né, que passam pela esfera política, até ações nossas mesmos, como estudiosos da diversidade de formigas.
Eu, então, fiquei responsável por fazer uma síntese em relação ao que já se sabe de fatores que levam à diversidade de formigas no Brasil. Então, com base, né, nessas pessoas, pesquisadoras e pesquisadores que estão, né, trabalhando, que fazem parte do Grupo Formigas do Brasil e fizeram esse grande levantamento de artigos, de publicações feitas, nós identificamos alguns fatores principais que são mais investigados e dividimos então em quatro frentes, que são quatro artigos, um que investiga o efeito da sazonalidade nas formigas do Brasil, esse é o primeiro que foi publicado esse ano também, e eu vou falar um pouquinho dele primeiro, então o que a gente observou, né, são poucos estudos que realmente a gente fez uma revisão integrativa, ou seja, uma revisão que fala um pouco, faz uma síntese da parte qualitativa dos artigos, onde foram feitos, quais as técnicas de coleta, né, também perguntas similares às que o Fernando também já falou um pouquinho, mas que investigaram, ou que pelo menos tenham esse dado, né, de se as formigas foram coletadas na estação seca ou chuvosa. E o que nós encontramos é que 20 artigos tinham dados para a gente fazer uma meta-análise, para realmente tentar sintetizar o efeito da sazonalidade, da estação seca, né, eu vou falar assim de uma vez, o efeito da estação seca. Então, a gente observou que tanto a abundância quanto a riqueza de formigas é menor na estação seca, além dos outros dados qualitativos, e também observamos que esse efeito é mais pronunciado para o Cerrado do que para a Mata Atlântica, por exemplo, apesar de também ser observado na Mata Atlântica. E não existe esse efeito para os outros biomas, né, mas é um pouco prematuro falar que talvez que não exista mesmo, uma vez que a gente tem pouco número de estudos que tenham esses dados para os outros biomas. As outras frentes que nós estamos trabalhando, o próximo que vai sair vai ser o do efeito dos usos do solo nas formigas do Brasil, que a gente espera que, né, que saia o ano que vem, no começo de preferência. E depois nós temos dois que estão sendo, né, a gente está levantando ainda os dados para esses artigos, porque a gente precisa investigar um pouquinho mais, né, talvez seja uma lista, pelo menos qualitativa, mais extensa, que é em relação às condições e recursos que afetam as formigas no Brasil, e também quais são as interações mais frequentes observadas e que afetam a diversidade de formigas no Brasil. Então, nós estamos ainda, né, esses são os dois que ainda estão em fase inicial, né, que ainda estamos na coleta de dados para poder avançar mais esses dois artigos. Então, essas são as quatro frentes que a gente tem em relação aos fatores que afetam a diversidade de formigas no Brasil.
E com relação aos nossos achados para a parte taxonômica, né? Então, como eu mencionei para vocês no começo, a gente dividiu os nossos esforços em dois trabalhos, né? O primeiro, um trabalho mais descritivo, mostrando realmente em números, em dados, a riqueza de formigas, né? Quais são os taxons, né? Os grupos mais presentes, mais diversos em cada bioma. E quais, obviamente, os biomas que detinham a maior proporção de espécies de formigas ou gêneros de formigas, né? Esse primeiro trabalho, então, como eu mencionei, saiu já, foi publicado esse ano, em junho, né? Em julho, mais recentemente. Então, alguns dos dados que impressionaram, ou a gente tem como principal resultado, é que nos últimos trabalhos envolvendo diversidade de formigas no Brasil, né? Nos últimos 50 anos, na verdade, eles revelaram um total de 1.130 espécies de formigas para o país. Esse não é o número total de espécies para o país, esse é o número de espécies que a gente registrou em artigos envolvendo diversidade de formigas. Ou seja, esses artigos não tinham como prioridade revelar dados ou padrões taxonômicos, né? Eles tinham outras perguntas associadas principalmente à ecologia de comunidades, outros fatores associados, e eles revelaram esses trabalhos, ainda assim revelaram 1.130 espécies. Esse número, ele corresponde a cerca de 70% das espécies encontradas no país, né, oficialmente registradas para o Brasil. Isso é um dado extremamente importante, porque isso mostra que boa parte, se não a maior parte do nosso conhecimento a respeito das espécies que ocorrem no país, é gerada justamente pelos trabalhos que estão investigando, às vezes localmente, regionalmente, a diversidade de formigas. Então, a importância desses trabalhos para revelar o cenário, né, de riqueza, diversidade, prioridade taxonômica, revelar lacunas de conhecimento a respeito da identificação das espécies, grupos prioritários para estudos taxonômicos. A maior parte do nosso conhecimento vem de estudos que avaliaram diversidade de formigas em diferentes aspectos, né, mostrando a importância desses trabalhos, né? A Amazônia acabou sendo o bioma em que a gente registrou o maior número de espécies, 716, e seguida por pouco, né, pela Mata Atlântica. Então, 650 espécies de formigas na Mata Atlântica. Esse dado é interessante porque, quando a gente vê o número de artigos publicados com diversidade de formigas, a Mata Atlântica tem mais artigos publicados do que a Amazônia. Ainda assim, a Amazônia apresenta um número maior de espécies registradas, o que mostra, né, a importância desse bioma e a sua complexidade, né, já que com relativamente menos esforço a gente tem um número maior de espécies conhecidas, né? E não foi surpreendente o fato de que os dois biomas predominantemente florestados do país, né, Mata Atlântica e Amazônia, detêm a maior diversidade de formigas, já que eles são aqueles biomas que têm a maior parte de ambientes heterogêneos, né? Tem a maior heterogeneidade ambiental que a gente vai encontrar. E aí, na sequência, a gente tem o Cerrado, então, com cerca de 390 espécies, a Caatinga com 185, o Pantanal com 143 e o Pampa com 90 espécies, né? 86 espécies, cerca de 90 espécies. Isso mostra, esses padrões, então, eles são resultados de várias coisas. Primeiro, a complexidade desses ambientes, como eu já mencionei, e também o fato de que alguns, como o Fernando mencionou a respeito do artigo que ele liderou, alguns dos biomas do país são desproporcionalmente mais amostrados, né? Foi investido muito mais esforço em trabalhos nesses biomas do que em outros, como é o caso, por exemplo, do Pampa, da Caatinga e do próprio Pantanal. O Formigas do Brasil, então, surge até como uma maneira de tentar reverter um pouquinho esse quadro que mostra essa lacuna de coletas, né, essa lacuna de informações taxonômicas a respeito das formigas do Brasil. Uma das coisas mais interessantes que esse artigo publicado esse ano também mostrou é quais são os gêneros de formigas que as pesquisadoras e pesquisadores trabalhando no Brasil têm maior dificuldade de identificar, do ponto de vista taxonômico. A gente utilizou como critério o número de espécies desses gêneros que não recebe um nome, que não recebe um nome científico formal, ou seja, que é tratado nesses trabalhos com um código, né, que é o que a gente chama de morfoespécie. E segundo essa nossa comparação, esse nosso critério, a gente tem Asteca, Hipoponera, Feidole e Solenopsis como a maior barreira de conhecimento taxonômico quando o assunto é a aplicação de nomes para formigas no Brasil. Isso acendeu um alerta para a gente no sentido de que, na formação das novas gerações de taxonomistas, a gente tem que dar uma atenção, obviamente, especial para esses grupos. Óbvio, vai ser um desafio muito grande por conta da riqueza, da diversidade, da complexidade morfológica, mas ainda assim extremamente necessário para a gente poder avançar em questões importantes sobre ecologia, comportamento, conservação, importância médica e sanitária das formigas que ocorrem no Brasil, né? Então, esses números são bem marcantes, publicados recentemente, como eu falei, e são a base de muita coisa que deve surgir a respeito de trabalhos com formigas no Brasil no futuro. O segundo artigo, que está nesse momento em fase final de tramitação na revista, né, que também tem uma vertente taxonômica, a gente tentou avaliar a forma como as pesquisadoras e pesquisadores que trabalham com diversidade de formigas no Brasil têm permitido, né, que os seus trabalhos sejam replicados de maneira a oferecer, né, para os leitores informações suficientes a respeito de como as espécies foram identificadas, onde o material foi depositado, quais foram as principais coleções ou referências bibliográficas ou especialistas consultados para aplicação de nomes, né? Então, esse segundo trabalho avaliou essa parte que seriam os bastidores da metodologia dos trabalhos de diversidade de formigas no Brasil, mas ainda assim extremamente importante porque é a partir dessa informação que se gera toda a confiabilidade e a capacidade de que a gente possa reproduzir esses trabalhos do futuro, né? E, assim, adiantando um pouco dos resultados desse trabalho que deve ser publicado em breve, né, a gente encontrou que cerca de 70% dos estudos informa de maneira explícita, correta e adequada quais foram os métodos utilizados para a identificação dos espécimes, né, das formigas, frutos desses levantamentos, desses trabalhos aí. Contudo, né, infelizmente, a proporção de artigos que dão os dados completos dos repositórios, ou seja, das coleções onde o material foi depositado e com referências a esse material, né, que são os vouchers, infelizmente é muito pequeno, não chega a 6% dos artigos publicados, né? Em adição, apenas 40% dos estudos apresentou, ao mencionar as espécies nos trabalhos, quais foram os autores responsáveis pela descrição dessas espécies. Só 40% dos trabalhos, então, mencionaram explicitamente as autoridades de taxos, ou seja, o autor e o ano em que a espécie foi descrita. O que é um problema, tanto ético, né, do ponto de vista de que o esforço investido na descrição dessas espécies não é reconhecido, né, o conhecimento associado não é reconhecido, como também é um problema de rastreabilidade e envolve, inclusive, a própria capacidade de rastreamento das espécies ao longo do tempo, com base no seu histórico taxonômico. Então a gente tem sugerido que isso seja reavaliado e que os estudos futuros envolvendo a diversidade de formigas do Brasil foquem tanto nos resultados, né, da pergunta dos próprios artigos, como em apresentar corretamente os dados taxonômicos, fazendo as referências corretas e as citações devidas aos artigos utilizados para a identificação das espécies, as coleções onde os espécimes voucher, né, os testemunhos do trabalho foram depositados, e, obviamente, agradecendo as coleções, especialistas e todos aqueles envolvidos na aplicação dos nomes, né, como uma maneira aí também de reconhecer o esforço taxonômico, que é basicamente a área da ciência que permite com que a gente possa se comunicar a respeito de qualquer organismo vivo. Então esses resultados devem ser publicados aí em breve e a gente espera poder divulgar como mais um dos resultados do Formigas do Brasil nessa linha de pesquisa aí do curso.
Nossa, é muito trabalho, né? Muito artigo, muitas coisas diferentes. Imagino porque, além do curso, vocês ainda têm esse esforço de publicar artigo E isso sem contar a atuação de vocês como professores nos seus próprios grupos de pesquisa. Então, assim, eu não sei como que vocês conseguem fazer tudo isso. Então, parabéns, sabe? Não imagino como é que deve ser. E aí, pelo que eu entendi, vocês vão compilar essas informações no futuro para ter um livro com todas essas características, um material mais unificado com tudo isso, que aí já entraria na parte mais da divulgação, nesse aspecto da divulgação do projeto, né?
A ideia do livro, né, não é tanto, é claro, de algum modo isso vai estar presente também no livro, mas aí a gente quer, nesse aspecto de divulgação, chamar a comunidade mirmecológica do Brasil e os seus parceiros estrangeiros a promover um grande panorama do conhecimento da diversidade de formigas, né, da mirmecologia brasileira. Então, a gente vai já dando rápidos spoilers aí da ideia do livro, né? Ele vai ser um livro que vai ter uma chamada, né? Então não vai ser a gente que vai convidar diretamente os autores para contribuir, mas a gente vai ter uma chamada. Quem tiver interesse em ter um capítulo no ou um grupo de pesquisa que tenha interesse em ter um capítulo no livro, é como se fosse meter um artigo científico, ele vai submeter, ou então o livro vai ter um corpo editorial e vai fazer as avaliações se o capítulo vai ser pertinente ou não. E a ideia é contemplar estudos que são desenvolvidos nos diferentes biomas brasileiros e diferentes áreas da mirmecologia, né, que a gente consiga abordar dentro do livro. Então, para dar essa grande síntese, ser um grande. Então, os artigos, eles foram muito dessa produção científica. Agora a gente quer fazer essa panorama, essa síntese mais integrativa com a comunidade mirmecológica do Brasil sobre o conhecimento que é gerado aqui. Então, e a ideia é divulgar isso para o mundo, né? Então, a ideia já é esse livro ser escrito em inglês para que ele seja acessado por outras pessoas que não só aqui do Brasil, né?
Ah, legal, boa ideia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vai ser aberta uma chamada para convidar essas pessoas a contribuírem com a produção do livro, e aí esse livro vai ser utilizado mais como um apanhado geral de informações. E aí também não é só apenas a questão da diversidade, mas também vai ter outros temas.
Exato, exatamente. E aí, eu não sei se Rodrigo e Carla me permite dar algum spoiler, mas mais um spoiler. A gente deve fazer essa chamada aí em 2023, num evento aí que muitas pessoas que estudam formigas gostam de participar. Então, a gente deve fazer essa chamada em 2023 e teria 2024 para as pessoas e a gente que vai estar nos bastidores organizando a construção do livro. 2024 para trabalhar, então a elaboração desses capítulos, a edição, toda essa parte de formatação que é necessária. E aí em 2025, novamente nesse evento, que as pessoas que trabalham com formiga gostam de participar, a gente lançaria o livro. Então aí o planejamento, aí o spoiler do planejamento do trabalho com o livro aí para os próximos anos.
Ah, então já está tudo planejado. E então vem aí em 2023 a divulgação do próximo curso de Formigas do Brasil e a chamada para o livro. Então, muitas atividades ainda para acontecer no próximo ano.
Uma das coisas que a gente tem notado também ao longo dos anos, né, porque o Formigas do Brasil, ele não é, né, apesar da gente ter uma proposta inicial, ele não é engessado, né? Então a gente está sempre experimentando novas coisas, trocando experiências com as pessoas. E aí o que tem acontecido é que algumas coisas estão sendo incorporadas, né? E assim, uma das coisas que foram incorporadas é a gente conversar sobre a vida, principalmente na pós-graduação, mas na graduação também, conversando um pouco sobre as dificuldades enfrentadas, as pressões que nós passamos, as dúvidas que nós temos, né? Então, a gente também utiliza o evento o curso, né, é como um momento de troca dessas experiências e de cada um falar um pouquinho, né, de como que enfrentou, como que enfrenta. É, então, a gente percebe que o Formigas do Brasil, né, além da ecologia, além da sistemática, além das novas amizades, né, dessas parcerias que se formam a partir do Formigas, a gente também tem se fortalecido isso para todos os lados, né, tanto em relação às estudantes, que talvez não tenham pensado ainda, ou ouvido ainda falar sobre isso, não tenham tido uma oportunidade talvez tão aberta de falar, né, sobre suas dúvidas em relação a seguir ou não na carreira acadêmica, quais são as dificuldades que todos nós enfrentamos. É, para nós, né, Rodrigo, Fernando e eu, também é uma oportunidade da gente se fortalecer, né, da gente ver que pessoas continuam gostando de trabalhar com formigas, mas principalmente da gente poder dar esse apoio que algumas vezes a gente teve e outras nem tanto, também as pessoas que estão no Formigas do Brasil. Então, eu acho que essa questão de pressão de vida, na vida acadêmica, de falta de humanização num lugar onde a gente lida diariamente com pessoas, enquanto orientadoras e orientadores, tem sido uma parte muito importante, muito prazerosa também, no momento que a gente sente que estamos nos ajudando em todos os sentidos.
Nossa, total. É construída até uma rede de apoio, assim, pessoas que a gente pode ter essa abertura para conversar e desabafar, e que, via de regra, nós não temos, né? Cada um com suas dores e bola para frente, ninguém fala sobre isso. Então é um momento de parar e refletir também um pouco sobre, né, e compartilhar experiências para ajudar, né, quem está passando também por... Porque, na verdade, são situações que elas se repetem.
É, infelizmente, sim. E trocar essas experiências, né, e poder ter esse grupo, né, de apoio, de poder desabafar, eu acho que ele é essencial, né? Toda pessoa precisa, independente de estar na academia ou não. Mas nós que estamos na academia, infelizmente, temos sofrido muito, porque tem se propagado, né, a falta de humanização, né, a falta de... É, né, talvez tratar estudantes como números da pós-graduação, isso tem sido cada vez mais frequente e assustador ao mesmo tempo, né, com os problemas de saúde mental que a gente tem detectado cada vez mais. Então, nós também estamos tentando, né, pelo menos ser ouvidos para essas situações. Ouvidos nos dois sentidos, né? Nós ouvirmos as outras pessoas e nós sermos ouvidos e ouvidas por vocês também. Eu acho que isso é muito importante, porque todos nós estamos no mesmo barco. A diferença só é de quem está, quem está mais tempo nesse barco ou não, mas o barco é o mesmo.
Eu acho que o momento é bastante oportuno também, nesse sentido que a Carla está falando, porque... Eu acho que Carla, Fernando, eu, a gente vem de um modelo ainda mais antigo de orientação, de pós-graduação, né, em que era ainda mais difícil a gente poder se abrir ou falar abertamente de situações que envolviam pressão, saúde mental, abuso, assédio, né, quer dizer, não havia muito espaço para isso. Eu estou falando como se fosse há 30 anos, mas enfim, é que as coisas estão mudando muito rápido. E então a gente, o ambiente, né, isso eu tenho certeza que era comum para mim, para Carla, para o Fernando, em que a gente fez pós-graduação, era bastante complicado nesse sentido, não que esteja fácil, como a Carla falou, mas é aquela coisa, né, aconteceu com a colega do lado, aconteceu com um amigo, aconteceu com um colega de laboratório, mas abafa, fica quieto, o que a orientadora vai falar, o que o orientador vai falar, você tem o prazo, tem seminário, tem avaliação, tem qualificação, não dá tempo para chorar, engole. Então, isso explode, né, isso está explodindo e recentemente abriu-se a caixa, né, quer dizer, em poucos momentos, eu acho que pelo menos pensando na minha história, se falou tanto em termos de saúde mental, se falou tanto em objetificação do estudante, em estudantes como, sendo tratado como números de estatística, do que tem que ser feito hoje. Então, eu acho que o timing é preciso, né, e o Formigas do Brasil não podia fechar os olhos para isso, quer dizer... a gente já está se aproveitando de um cenário, né, de um ambiente onde a gente está dividindo muita coisa, né, em termos do apreço por formigas, do grupo de estudos, da paixão pelo campo, né, e agora nesse modelo em que a gente está concentrado, né, no, na reserva durante o curso, A gente não fala de trabalho 100% do tempo, e por que não aproveitar o tempo que a gente não está falando de trabalho para falar de trabalho, mas daquela parte que dói, ou daquela parte que, né, deixa a gente com a bola na garganta, que tem prejudicado e afastado tanta gente da pós-graduação, da vida acadêmica. Eu acho que o Formigas está se abrindo nesse sentido, e a gente tem que agradecer muito pela Carla, que é quem conduz esse barco para a gente, né? Ela tem essa palestra em que ela conta a história dela e que é catártica, né? É um momento sempre nas últimas edições em que as pessoas vão se segurando, segurando, e de repente elas botam para fora e falam e desabafam, e a gente acorda mais leve no outro dia, mas com a cabeça cheia. Então eu acho que está cumprindo seu papel. E a Carla tem razão, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Uns mais tempo, outros a menos tempo, mas todo mundo no mesmo barco.
Mas a gente tem que te agradecer, Duda, te agradecer pela sua proposta, né, do Atiçando Formigueiro, pelo convite. A gente está muito feliz de estar participando. Queríamos ter participado antes, mas a agenda de cada um aqui é uma confusão para organizar, é complicado. Mas a gente está muito feliz de estar participando e agradecer a você e a pessoas que, como você, fazem essa parte tão essencial, que é popularizar, divulgar o que nós fazemos enquanto pesquisadoras e pesquisadores. Isso é fantástico, isso é outra coisa que a gente vê que estava escondido, todo mundo sabia o que fazer, mas não, a gente já faz tanta coisa, não vamos fazer isso também não, mas a gente tem que fazer, é isso. E agradecer muito por você ter tomado as rédeas desse atiçando formigueiro e estar atiçando as pessoas a conversar sobre as formigas. Muito obrigada, Duda.
Eu que agradeço por vocês terem aceitado participar do episódio e também se disposto a entrar nessa, né? De falar um pouquinho para as pessoas de como é que acontece, como é que as coisas são feitas. Porque nem sempre, né? Eu também acho uma coisa recente essa abertura para falar com a comunidade que não necessariamente é científica. Não necessariamente são os nossos pares, ou biólogos, ou qualquer que seja, né? Se dispor a isso vem sendo uma mudança muito positiva que eu vejo enxergando, assim, por parte dos pesquisadores, e vocês fazem isso e já vem fazendo com muita maestria, né? Isso é muito interessante. Então, eu que agradeço por ter vocês maravilhosos aqui participando. Foi muito bom, muito incrível. Eu queria que vocês divulgassem, assim, páginas de... Onde é que a gente encontra vocês nas redes sociais? Será que tem Instagram do laboratório, essas coisas? Tem site, às vezes, enfim. Também é um momento de vocês venderem o peixe das pesquisas de vocês, gente.
Nós temos o Facebook e o Instagram do Formigas do Brasil. Temos a página do Formigas do Brasil também. Então, lá, quem quiser, né, acessar as pesquisadoras e os pesquisadores, né, tem contato. Temos páginas também de cada um dos laboratórios. Temos páginas pessoais também. Também são bem-vindas e bem-vindos a qualquer uma dessas páginas. Acho que procurando pelo nome e sobrenome, talvez seja fácil de encontrar, mas dentro do Formigas do Brasil, que é o mais fácil de lembrar, né? Uma vez que está sendo sobre Formigas do Brasil, vocês encontram a gente nas páginas pessoais e de laboratórios também. O meu é o Laboratório de Ecologia de Formigas da UFLA, o do Rodrigo.
Laboratório de Sistemática e Biologia de Formigas da UFPR. Eu acho que o contato lá para o laboratório no Instagram, as meninas vão brigar comigo se eu errar, mas como é? @feitosalab. Gente, eu ainda tenho alguma dificuldade com essas coisas. Que também está no Facebook, então acho que dá para seguir por ali. Mas é o que a Carla falou, se achar um, basicamente acha todo mundo e acha todos os contatos lá, que está tudo conectado, como uma grande colônia de formigas.
Falar do laboratório daqui também, porque senão as pessoas do meu laboratório vão me xingar. E eu tô colando, literalmente, acabei de entrar no Instagram, lef_ufla, é o do nosso laboratório. E do Fernando?
É o Laboratório de Ecologia de Formigas da UFAC. No Instagram é o lab_ecoformiga, lá que a gente posta as nossas informações. E a Carla falou do site. No site do Formigas do Brasil, tudo junto, Formigas do Brasil, tem o material de todas as edições. né, os slides de palestras, tem bastante material interessante, os modelos de etiquetas, de rótulos, de triângulos, que as pessoas podem baixar e utilizar.
Falando nisso, um agradecimento muito importante que a gente sempre dá também é em relação a todas as pessoas, professoras, professores, monitoras e monitores que nas últimas edições têm se doado para o Formigas do Brasil, né? Uma vez que nós não temos tido nos últimos anos financiamento, e mesmo quando a gente teve, nunca foi o suficiente para cobrir todos os gastos dessas pessoas. Então, as pesquisadoras e os pesquisadores do Brasil que estão juntos com a gente no Formigas, seja no curso, seja na pesquisa, a gente agradece mais uma vez.
Então, esse foi o nosso papo sobre o projeto Formigas do Brasil, com os donos e proprietários aqui do Formigas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, dica, sugestão para o podcast, vocês podem mandar um e-mail praticandoformigueiro@gmail.com. Também seguir o Instagram do nosso laboratório Leis, que é @leisusp. Então é isso e até breve. Atiçando o Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.